Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out.
Play that same song.
All right, same song. Here we go.
Se vocês não fugiram na internet essa semana aí que passou, vocês devem ter notado uma certa treta que aconteceu, iniciada aí pelo Anticast, né? Alguns de vocês já devem saber que eu tô falando. Foi sobre tudo começou com uma hashtag que eu achei muito interessante, que foi o Antimachismo Nerd. Basicamente, pra quem tá fora do assunto, o Anticast fez um programa muito bom sobre como as mulheres são vistas nesse mundo mesmo. E é claro, isso é tudo um reflexo do que a gente já sabe, das uma sociedade que tende a denigrir não só mulheres, mas como questão de cinema, mas também acontece em games. Nossa, a gente chegou a ler relatos, de ouvir relatos de assédios bem fortes em relação a isso, né? Hoje nós temos aqui de volta a Juliana, bem-vinda de novo. Já faz tempo que a gente não conversa.
Bem-vinda.
Pois é, então já que você é o assunto principal disso, eu queria saber em geral como é que você se sente assim nessa questão. A gente, por exemplo, quando a gente se encontra muito em cabines, eu noto bastante assim que é um certo desequilíbrio, não muito, mas ele existe. Você sente isso profissionalmente também? Como é que você vê essa visão, já que a gente tá falando de cinema assim?
Sim.
Dentro dessa área, nossa.
É, na profissão de jornalista, não sendo só de cinema, de cultura, eu vejo na minha redação do Guia da Semana, quase só tem mulher. É o contrário até do que a gente vê nas cabines, né? Que tem muito homem, é um mundinho meio masculino esse de cinema, mas no jornalismo eu vejo que é um mundo bem feminino hoje em dia, nas redações. É engraçado isso, eu sempre trabalhei muito com mulheres. Então, assim, eu ouço falar muito de machismo, de desigualdade de salários, de tudo, mas eu nunca senti isso na pele. Então, quando eu vou nas cabines e vejo muitos homens e tal, é pra mim normal. Normal, acontece, a gente se dá bem e tal. Eu acho que tem equilibrado um pouco mais, assim, ultimamente. Tem chegado mais meninas na área. Então, existe, claro, a gente sabe que tem machismo, mas eu acho que não é nada que afete tanto assim a carreira. Pelo menos eu nunca senti.
Porque às vezes a gente vê isso refletido na produção cinematográfica também.
Ah, sim.
Isso no termo que a gente, na nossa área que a gente percebe.
Sim.
Já tem aquelas tal do teste de Bechdel, como é que é? Bechdel?
Bechdel, sei lá como é que fala.
Pra falar se o filme. Basicamente, se a mulher não tá lá como mero adereço.
São três regras. Tem mais de uma mulher no elenco, elas conversam entre si e elas falam sobre alguma coisa que não seja um homem.
Isso.
E isso é bem difícil de encontrar, por incrível que pareça.
É engraçado, né? Porque parece uma coisa muito básica, né?
Parece,
cara?
Óbvio, né? Mas aí você coloca uma viúva negra no elenco e você acha que tá ótimo, você tá super equivocado.
É. Não faz nem bonequinho da coitada.
E não faz nem bonequinho, é o que eu fico mais revoltada, isso sim.
Pois é, porque quem compraria um boneco da viúva negra, né?
Ah, eu. Bom, eu compraria um escarlate, pode ser?
Pode ser também, vai, viu? Como é que se... Bom, pelo menos nos Vingadores hoje já tem duas mulheres, aí o povo fala, ufa, né?
Aqui é,
já,
aí já... eles fazem o boneco da viúva e não fazem da feiticeira. É sempre assim, né? Tipo, uma é o suficiente, é tipo, limite. Então, que eu digo que eu não sinto muito esse preconceito na carreira de jornalista, eu sinto 100% nos filmes que a gente vê, nem dúvida.
É questão de elenco, é questão de roteiristas, é questão de diretoras.
Diretores, quantas diretoras já ganharam um Oscar de melhor direção? Uma. Ridículo isso, sabe?
A única que me vem à cabeça realmente é a Kathryn Bigelow.
Só foi ela. Ela foi a primeira e a única até agora. Não tem outra. Nem de melhor filme, nem de melhor diretora. É uma coisa ainda muito desigual. Mas é engraçado. Eu acho que isso ainda é muito mais forte. Não sei se é porque eu dei sorte. Mas eu acho que isso é muito mais forte lá fora. Tipo, Estados Unidos. Eu acho que isso é bem forte lá. E aqui é um pouco mais equilibrado. Você vê umas diretoras indo bem, assim. É bem menos também.
Sim, a gente, por exemplo, teve a Ana Mulari aí, que acabou de fazer...
É, ela aliás sofreu uma cena péssima, né, no evento. Eu não lembro qual que foi.
É, foi em Pernambuco, se eu tô bem lembrado, né, pra lançar o filme. Daí chegaram, ela foi junto com dois amigos dela.
Foi outros diretores. Um deles era o do Sangue Azul, o Lírio Ferreira. E o outro eu não lembro quem era. E eles eram amigos dela. E eles começaram a cortar ela no meio do debate, ridicularizar ela e fazer comentários machistas no meio da divulgação do filme, que era dirigido por uma mulher e sobre duas mulheres. Foi uma situação bem vergonhosa.
Realmente, a gente percebe que existe em todos os meios, inclusive a gente gravou lá no Trashcast sobre isso, depois que a gente escutou o Anticast ficou tão... ficou tão ligado naquilo que a gente fez um também. Mas pra ser bem, bem resumido, assim, do que eu falei lá, cara, realmente tem. É, seja em cinema, em games, em quadrinhos, na sociedade em geral, assim, a gente tem um grave problema de representatividade feminina. Casos de mulheres que simplesmente são ridicularizadas só por causa do gênero ou coisa do tipo. E aí, tipo, se a gente for tentar se estender para o trans e homossexuais, etc., piora. É realmente um negócio que é necessário se debater. E a gente sempre tem que parar para pensar se o que a gente está fazendo não vai, provavelmente ou possivelmente, ofender alguém. Né?
É engraçado porque eu comecei a reparar umas coisas que eu não reparava antes. E assim, eu comecei a seguir muita gente depois desse episódio. E eu comecei a perceber muitos relatos em relação das pessoas, né, principalmente das mulheres, em relação a esse tipo de coisa, de só sou chamada pra palestra, só sou chamada pra eventos, só sou chamada pra podcast quando é pra falar sobre personagens femininos, ou pra falar sobre representatividade. E aí eu comecei a olhar assim pro todo, sabe, sobre aquele ator é negro, mas precisava personagem ser negra. Tem uma mulher ali, mas precisava ser uma mulher, sabe? Assim, se não precisar, tá show, né? Porque a gente tem pessoas sendo pessoas. Você não tem um negro, você não tem uma mulher sendo uma mulher, sabe? Você tem uma mulher sendo um ser humano, igual a Juliana tá aqui pra falar de Labirinto do Fauno, sabe? Ela não tá aqui pra falar de sobre as personagens femininas fortes em Labirinto do Fauno. Apesar de que tem, né? A gente vai ver que tem aí.
Sim.
Não é por isso que ela tá aqui, né? Ela tá aqui porque ela é um jornalista e que entende do assunto. É legal a gente pensar, assim, por esse ponto de vista, né? Assim, ela ser mais do que uma mulher, ser mais do que uma negra, ser mais do que um homossexual, ser mais do que uma trans. Então, é isso aí.
Plenamente.
E a questão não envolve só cinema, né? Recentemente a Marvel, só pra abrir um parênteses, né? Ela tem feito algumas mudanças editoriais, como por exemplo ter uma mulher Thor, ou a Thor ser uma mulher, isso é bem importante, né? Uma versão feminina do Thor, né? O Thor ser uma mulher. Recentemente também mudaram aí a persona do Hulk, agora ele é um personagem asiático, o Justiceiro vai ser negro. E isso é legal, eu vejo gente reclamando, pô, precisava ser negro, precisava ser asiático, precisava ser mulher. Você pode fazer a pergunta ao contrário, ele precisa ser um homem branco.
O legal é não precisar, né, cara?
Exato, muita diferença. Um bom exemplo disso é o 007, que tem uma campanha agora pra o Idris Elba ser o próximo 007 e tal.
Isso ia ser legal.
Todo mundo caiu matando porque é negro. Negro não pode ser 007. Mas, pô, não precisa ser sempre o mesmo ator, mas ele tem que ser sempre homem branco. Pô, já teve trocentos 007 e ninguém nunca reclamou. E aí, de repente, você cogita um cara negro e isso é um absurdo.
Então, é importante isso. Na ficção, você pode fazer o que você quiser. Então, por que passar sempre pelo...
Só não pode fazer
Pra ser politicamente correto, né? Você tem que fazer porque você acredita, né?
Exatamente,
As pessoas também vão fazer pra ter cota, né?
Não, besteira. Se você tá escrevendo uma coisa por ser cota, não cotista, não. Mas é interessante você ver. Nós somos 6 bilhões de pessoas aqui nesse planeta. Então é legal você colocar um quadrinho e aí você vai colocar lá um chinês, que no caso aí do Hulk, pô, vai ter um quarto da população mundial vai se identificar, de repente, com o personagem. Você vai colocar uma pessoa negra, putz, mais ainda. Aqui no Brasil, nós temos uma miscigenação muito grande. Uhum. E isso por aí é legal você colocar, ó, veja esse quadrinho, veja esse filme. Olha como você está sendo representado aqui, não é fora da sua realidade. Então, a ficção não tem limites. Pô, a gente já fez tanta coisa aí com os personagens clássicos, vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar um anão mesmo, né, como a Game of Thrones, veja, né, afinal de contas ele virou um dos personagens mais queridos do mundo, e agora vamos ver como é que vai ser essa questão aí dos quadrinhos, dos filmes, vamos ter aí de novo, né, em Star Wars, um ator negro empunhando sabre de luz, e
uma
já,
mulher, são os protagonistas.
Exatamente, já vi gente reclamando, puta que, pelo amor de Deus, né, vai a de vocês, que não sabe pentear fora da caixinha. Enfim, então aqui só uma pequena opinião sobre o assunto. Nós somos por essa diversidade aqui, nós temos, né, eu sou branco, a Juliana é branca, mas daí o Matheus é negro, o Cliff nasce é casado com uma mulata, uma mulher muito bonita. Qual é o nome dela mesmo? Cliff, sempre esqueço, desculpa.
Minha esposa chama Fabiana.
Fabiana, exatamente. Então, eu sou casado com uma nordestina, gente, ó, esquece isso, você esquece limites, esquece fronteiras, a gente tá aqui, realmente, como o Matheus falar, a gente tá representando a gente, representando a raça humana, e a raça humana é assim mesmo variada. Aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é o Cliff.
Aqui é a Juliana Varela.
E aqui é o Matheus Dess.
E bem-vindos ao Tiricast. E Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Bom, meus amigos, muito obrigado por vocês terem aparecido de novo. Muito obrigado por vocês aí estarem ouvindo a gente de novo, porque hoje nós vamos voltar pro ano de 2006 no TeenCast. Falar pela primeira vez desse diretor, de vez em quando é bom fazer isso, né? Nos desviarmos aí do mainstream de Hollywood. Hoje a gente vai falar de um filme espanhol, de um diretor espanhol que realmente eu acho que é um dos mais queridos aqui. Aliás, ele é mexicano, desculpa. Falei espanhol, tô vendo. Não é a primeira vez que nós falamos de um diretor mexicano, afinal, mas é bom sempre dar uma olhada nesses outros caras aí que trabalham com Hollywood, mas ainda assim conseguem fazer um trabalho autoral. E eu acho que existem poucos diretores como esse aqui que a gente vai falar agora. Hoje é a hora de visitarmos Guilherme Del Toro em O Labirinto do Fauno. Apesar disso, não é a primeira vez que a gente fala de um filme de 2006. E lá no TeenCast número 62, nós falamos sobre o Once, que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Só pra fazer um certo paralelo. São dois filmes de dois anos que nós não estamos falando de produções hollywoodianas. Mas eu acho que a gente pode começar mesmo falando sobre o próprio ano de 2006. Falar sobre as produções desse ano, como a gente costuma falar aqui rapidamente. Tem filmes bons, filmes ruins. Um dos filmes mais populares de 2006 foi, eu acredito que foi Os Infiltrados do Scorsese. Também nós tivemos outros filmes como 300.
Tem filmes bons, tem filmes ruins e tem o Grande Truque, né?
É isso que eu ia falar, né? Porque...
Tem o Filhos da Esperança também.
O que eu ia falar é exatamente sobre o Grande Truque, que se eu bem me lembro é um dos seus é o seu preferido, Nolan, né?
Tá, é o meu favorito do Nolan, cara. É o meu filme favorito de um dos meus diretores favoritos.
É muito bom esse filme.
Pois é, também tivemos, ó, eu gosto do Missão Impossível 3, o Cassino Royale, né? Falamos rapidamente lá do 007 aqui, daí estamos repetindo um pouco ele. Diabo Veste Prada, alguém gosta desse filme?
Eu acho legalzinho.
Adora?
É lógico, é sempre divertido. Meryl Streep, tá valendo.
Tem uma relação interessante com o Diabo Veste Prada. Eu gosto de muitos momentos dele. É só pra fazer alguns paralelos aqui de novo. Porque os anos 2000 foram muito conhecidos assim por anos de franquias também, né? Então, ó, por exemplo, já falei do Missão Impossível 3. Teve o Piratas do Caribe, o Baú da Morte, que é o segundo filme daquela trilogia. Aí vamos ter também Superman O Retorno.
Tem
um X-Men. X-Men O Confronto Final, de novo, né? Outra franquia. Pra falar de outra franquia, Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, de 2006.
Era do Gelo 3, eu acho, não é?
Era do Gelo. Primeira Noite do Museu, abriu aí as portas.
Tem o final do Rock, né? Tem o final da franquia do Rock também, que é o Rock Balboa.
Rock Balboa também.
Balboa. Isso, Balboa, muito bom.
Tem o Idiocracy, com o Luke Wilson, que eu acho que é um...
É incrível esse filme.
É, eu gostaria pra gente falar dele um dia. Pequena Miss Sunshine, que é um filme assim que eu demorei muitos anos pra ver, cara, e eu achei muito bonitinho, assim.
Uhum. Acho que ele fez a ascensão do indie. O filme independente virou com esse filme.
Virou pop.
Sério, demorou 10 anos pra isso acontecer, se você considerar que o Pulp Fiction, né, de 96 também?
94,
isso? É. Né, então, pouco mais de 10 anos pra isso ter acontecido. Você já falou aí do filme do Cuarón, né, Filhos da Esperança. Alguém gosta do Perfume? Eu acho um filme bem legal.
É, eu acho legal. É legal a história do assassino.
Eu gosto.
É bom.
Gosto bastante. Bem original.
É, Código da Vinci, de 2006 também. A versão do Michael Mann pro Miami Vice, do filme daquelas...
Eu nunca vi a do Miami Vice.
Passou bastante. Babel é 2006, gente.
Babel é excelente, né, cara?
Tem um filme também incrível, 2006, que é o Cartas de Iwo Jima.
Pô, muito também. Bom. Aliás, os dois saíram no mesmo ano?
É, os dois são de 2006.
Os dois saíram no mesmo ano. Cartas de Iwo Jima é melhor.
É melhor.
Porque a Conquista da Onda.
É que os dois se completam, né? Então meio que vale considerar. Sim.
Tivemos também Clique, né? Com Adam Sandler.
Pois é,
né? A Ponte da Vida do Aronofsky.
Ah, eu adoro. Aronofsky é o meu diretor vivo preferido hoje. Temos o Terror em Silent Hill, que deve ser o único filme de videogame assim que presta.
Gente, eu parei de ver filme de terror depois desse. Uma semana, assim, foi terrível.
Isso é um bom ou mau sinal? Porque você detestou ou você ficou apavorada?
É bom, mas eu fiquei muito incomodada.
sinal que o filme funcionou, então.
Funcionou até demais. É. E olha que eu jogava o jogo.
Tivemos Dama da Água, do Shyamalan.
Tem um filme muito zoeiro, assim, muito galhofa, mas que eu adoro, que é Tenacious D, A Paleta do Destino.
Ai, nossa, eu adoro.
Rapaz, esse filme, ele é legal, ele tem toda essa questão, tem uma questão de politicamente incorreta também, falando de drogas, sexo, rock and roll, é bem o espírito mesmo, né?
É bem Jack Black, né?
É bem Jack Black, sim.
Primeira Adrenalina, desse ano também, de 2006.
Que filme louco.
Cara, é muito maluco, e a continuação consegue ser mais lisérgica ainda.
Nossa.
Tem um filme excelente chamado Homem Duplo, do Linklater, que é uma animação, assim, vocês assistiram?
O Jesse Eisenberg, que teve ano passado?
Foi?
Não. Esse é baseado num livro do Saramago, né? Não, do Saramago não, do Dostoiévski.
Então, teve os dois o ano passado. Teve o Homem Duplicado e o Duplo. Esse daí é uma das duas histórias ou não?
Esse é o Homem Duplo, que é baseado na história do Philip K. Dick.
É, eu sei, é outra adaptação, né? Mas enfim, você ficar misturando as cabeças aí.
Esse é um podcast só pra ele, né, gente?
Mereceu, né?
Tem Premonição 3 desse ano, também, olha aí, mais uma franquia.
Carros.
Talvez o filme mais fraco da Pixar.
É.
Mas acho que...
Até chegar a Carros 2, né?
É que eu não assisti Carros 2 pra falar.
É, eu também.
Me decepcionei muito.
V de Vingança, de 2006, cara.
V de Vingança.
Olha aí.
O Borat, de 2006. Esse é um filme que...
Esse é muito bom.
Cara, eu não consigo assistir isso.
Eu acho que tem muita gente que tem essa sensação com o Borat. É, fala, putz, eu não consigo assistir.
Tá, é muito ofensivo.
Cara, eu adoro esse filme.
Olha, teve também Último Rei da Escócia.
Excelente.
Com o Forest Whitaker. Tem um dos piores filmes que eu já devo ter visto, assim, nos últimos 10 anos, que foi o Pacto.
Qual é esse?
Cara, esse aí foi longe, eu não lembro desse filme.
Ah, e é com...
Eu não lembro desse, não.
Não é um.
É uma mistura de fantasia com horror, aí, que os caras, que tem quatro jovens aí, que eles têm têm poderes sobrenaturais, e aí eles têm que brigar até o fim pra ver quem que vai ser o mais fodão aí dos quatro.
Eu não vi esse. Não assisti.
É, pelo jeito não perdeu nada.
É.
Bom, teve outro filme com o Jack Black, que é o Nacho Libre também.
Nacho Libre, nossa, por que eu vi isso, né?
Meu, não tenho paciência pro Jack Black, cara.
Jack Black tá bom quando ele faz o que ele quer, né? Tipo,
esse Nacho Libre é ruim, cara. Tem um que não chegou aí no cinema, porque é um filme japonês, é um tokusatsu japonês de 2006, mas é muito bom, que é o encontro de todas as gerações do Ultraman. Então tem,
caraca,
tem 8 Ultramans diferentes, cara. É muito bom, cara, esse filme.
Dizem que quando eles fazem esse fanservice aí, né? Então são todos os Ultramans, ou todos os Kamen Riders, todos os...
Esse aniversário de sei lá quantos mil anos.
Não, era acho que era comemoração de 40 anos, alguma coisa assim do Ultraman. Aí reuniram todos, aí tinha lá os velhões e tal, muito legal, cara, muito legal.
Caraca. Tem o Volver, né, do Almodóvar também.
Ah, Volver, nossa, eu vi no avião esse filme, gente.
Você assistiu Voltando?
Não lembro. Vindo, voltando, nem pra onde eu tava indo, só sei que eu vi no avião e gostei, né? Não é a melhor experiência.
Olha só, teve Instinto Selvagem 2, imagina só 20 anos depois aí, a Sharon Stone resolve fazer a cruzada de perna de novo.
Pra quê, né?
É. Que filme ruim, cara.
Olha aí, teve A Casa do Lago de 2006. Com o
gente, tem Em Busca do Vale Encantado 12.
Caraca.
Nossa,
mas o Vale Encantado foi encontrado, né? Já foi perdido 11 vezes de novo.
É, não, já era, eles já evoluíram, já extinguiram os dinossauros e tal.
Cara, imagina se eles levaram 12 filmes pra achar o Vale Encantado. Pensa na jornada. Nossa. Pessoal incompetente, né?
Você fica falando assim sobre esses filmes que não sabem quando vão acabar, todo mundo em Pânico 4 é desse ano também.
Todo mundo.
Ixi, Maria.
Mas pra quê, né? Esse é outro filme.
Esse é o do Guerra nos Mundos, é?
Não, sim. Ah, sim, não, realmente, esse aí é o do Guerra dos Mundos. Olha, eu vou dizer, e é horrível, eu gosto, e assim, o que eu falo, assim, que sempre esses filmes ruins, eu tento ver alguma coisa boa neles, né? Todo mundo põe 4, eu não consigo. Apesar do 3, que eu sabia que é um filme detestável, tem pelo menos uma piada boa. O Mais Estranho da Ficção desse ano também. Esse é um filme muito interessante.
Esse é legal.
É bom.
Tem A Procura da Felicidade.
Tem aquele filme que trouxe uma publicidade pro Brasil, né? Que é o Turistas.
Turistas? Qual que é?
É que um grupo de turistas vem passar. Não, vem passar férias no Rio de Janeiro e aí eles tomam um Boa Noite Cinderela e os caras roubam os órgãos deles. É muito zoado, cara.
Bem realista.
Teve o Happy Feet.
Ah,
né? Cara, imagina, George Miller, que trouxe pra gente esse ano aí o Mad Max, né?
É, como entender?
Exatamente.
Mas tem um pinguim no Happy Feet que é a cara do George Miller, né?
Eu não sei nem qual é a cara do George Miller. Tá.
Teve o remake da Profecia. Teve dois remakes assim detestáveis esse ano aqui. Foi o remake da Profecia e o remake do Homem de Palha, que chama aqui, veio com o nome de O Sacrifício.
Oh, my eyes, my eyes!
É, exatamente isso. Not the beast. Jogos Mortais 3 desse ano, aí eu gosto. O Massacre da Serra Elétrica, o início é desse ano também.
Eu não vi esse.
Nem eu, mas eu só queria comentar mesmo.
né? Basicamente.
É Serpentes a Bordo desse ano, hein?
Ah, esse é um clássico. Minha mãe queria passar quilômetros desse filme, porque ela tem pavor de avião e de cobra.
Nossa, que coisa, né?
Eu também. Bem, os dois, mas o filme é legal porque tem o Samuel Jackson.
É.
Não, pior é que é divertidinho.
Vocês já viram um filme dos irmãos Wayans que chama O Pequenino?
Já.
Nossa,
sim.
Cara.
Eu queria achar alguém que gosta desse filme, só pra falar assim, você... O que você tem na cabeça?
não sei qual é.
É um dos filmes mais sujos que eu já vi na minha vida.
Dos piores que eu já vi no... É um dos piores filmes que alguém já ousou cometer, cara. Aquilo lá não é criado, aquilo é cometido.
Tem o filme do Diário, sabe assim? Todo ano tem o filme do Diário, né? Mas aqui tem o filme.
É necessário. É. Qual que é o desse ano?
É o Scoop.
Scoop.
É legalzinho, é bonzinho.
Tem um filme do John Holbank, que é o hospedeiro, que é o mesmo diretor do recém-lançado aqui no Brasil, né?
É.
Expresso da Manhã.
Atrasado. Expresso da Manhã.
Né,
aliás, é sensacional.
Snowpiercer. Tem um filme que eu amo de paixão, que do Paul Greengrass, que é o Voo Night de 93.
Nunca vi.
Ah, esse filme é bom, hein?
Cara, é bom demais. Eu fiquei até surpreso quando eu vi. Assim, pô, não sei o quê, né? Vai ser aí mais um filme. Não, nossa, é muito bom. Interessante que a gente... Eu comentei isso no ano passado sobre... Eu acredito em jogos mortais, que aqui os Estados Unidos a gente tava vivendo a época do pós 12 de setembro. Então aqui, nesse ano a gente teve dois filmes com esse mesmo tema. Você vê que os filmes slasher também estão em voga. São coisas, assim, interessantes pra gente catar, assim, né, como referências. Teve um filme que eu acho muito interessante, assim, deve ser um dos filmes mais originais sobre zumbis que eu já vi, que foi o Fido.
Não conheço esse.
Não vi.
É bem interessante, é bem legal.
Tem nome de cachorro.
É, então, mas a proposta é essa mesmo, eles criam zumbis como se fossem animais de estimação. Aquela sociedade consegue domesticar os zumbis. E ele é legal que ele passa todo assim numa terra paralela, tipo anos 50, sabe, como anos 50, anos 60, como se saísse do universo do Romero ali e as coisas dessem, digamos assim, certo, entre aspas.
Vou procurar.
Dê uma olhada, é um filme bem interessante.
Tem um filme que eu acho bem interessante desse ano, que é Hollywoodland.
Cara, eu não vi esse filme, mas já me falaram bem.
É legal, é basicamente a investigação da morte do George Reeves, né? O cara que fez o Superman lá no seriado dos anos
50. Ah, eu vi esse filme.
É bem legalzinho.
É, bem bacana, bem curioso, né?
Tem o Blood Rain.
Blood Rain. Cara, eu assisti Blood Rain. Você teve a coragem? Você teve coragem de assistir esse filme, tá bom.
Foi um ano bom, assim.
Foi bem. Olha, outro que eu gosto bastante.
Casa Monstro é ótimo.
É outro que eu gosto bastante. Um Beijo a Mais.
Um Beijo a Mais.
Não assisti esse.
Assistam também, gostei bastante. Bom, como sempre, né, a gente consegue aqui chamar alguns filmes bons, alguns filmes ruins. E, bom, eu acho que eu não vou assistir Blood Rain, não, viu, o Cliff? Mas eu vou tentar assistir os outros aí. Olha, eu assisto Efeito Borboleta 2 antes de assistir aí o.
Tô louco.
O Blood Rain, tá? Que é desse ano.
Tem que falar do U-Bow, né, pô?
Ok, a gente tá falando aqui, então, Guillermo del Toro. É mexicano, nascido em 64, lá em Guadalajara. Ele é um diretor muito... Como é que eu vou dizer assim?
Fanboy.
Tá, eu acho que a Juliana...
É um nerd com dinheiro.
Uhum. Acho que uma das coisas mais legais do del Toro é que ele é meio empolgado também. Então... Ele fala, não, porque eu vou dirigir isso, eu vou dirigir aquilo, e aí, só que aí ele não consegue, ele se toca que não vai poder fazer tudo isso, e acaba falando, ah, então eu vou, na verdade, fazer aqui só algumas coisas. Ele tava cotado pra dirigir um livro do Lovecraft, que é Nas Montanhas da Loucura. Cara, é. Isso em 2002, eu acho, cara, eu fiquei muito empolgado, que é um dos meus livros preferidos, assim, de terror, talvez seja até o mais impressionante, assim, que eu já li nas histórias, não só do Lovecraft, mas de terror, assim, em geral. Mas aí ele já tava lá envolvido com comprar pro Labirinto do Fauno, os Hellboys da vida, Círculo de Fogo, e ele ia sempre jogando pra frente, né? Não, uma hora eu faço, uma hora eu faço, aí no fim das contas, ah, tchau, não vou lá, eu vou fazer aqui o meu Tokusatsu aí com robôs gigantes, eu vou fazer os meus Hellboys, aí quem sabe um dia, não, acho que nem um dia eu vou ver mais o Montanhas da Loucura dirigido por ele. Que pena.
Quem sabe um dia, né?
Ele também estava envolvido naquele Liga da Justiça Dark, que falaram que ia sair o filme, que ele ia dirigir. Mas também, como tudo que ele faz, vai demorar pra sair se sair.
Vocês lembram qual foi o primeiro filme dele que vocês viram?
Blade.
Uhum.
Meu primeiro foi Blade.
O meu foi Hellboy. 2.
Eu tenho a ligeira impressão que eu vi Blade antes de Hellboy. Eles são filmes com um certo distanciamento de tempo. Mas vocês chegaram a ver os outros filmes dele? Por exemplo, falam muito bem do Cronos de 93.
Pois é, tem primeiros dele, mas não vi.
E falam assim que é fantástico, tanto que recentemente até lançaram uma versão da Criterion, pra quem é designer, mesmo pra quem não é, cada capa da Criterion é uma obra de arte mesmo. Mas antes de chegar assim com Blade 2, ele fez ainda o tal do Mutação, que tem a ver com uma barata gigante, eu tô bem lembrado.
Nossa, que
capa. E também a Espinha do Diabo.
É, não
assisti lembrado. Nenhum desses.
Eu vi faz muito tempo.
Mas enfim, depois assim, eu acho que ele marcou um atrás do outro, bons filmes um atrás do outro. Então nós tivemos Blade 2 em 2002, o Hellboy de 2004, o Labirinto do Fauno em 2006, o Hellboy 2 de 2008 e o Círculo de Fogo aqui em 2013. Além de dirigir dirigir alguns episódios daquela série The Strain.
Ele é produtor executivo da série, se eu não me engano.
Putz, eu não assisti The Strain pra falar. Algum de vocês três assistiu pra falar mais ou menos?
Também não vi.
Cara, eu assisti, eu larguei a série. Que a série é boa, mas que eu larguei, né? Mas eu larguei numa época por falta de tempo mesmo.
E aí agora ele foi anunciado por um diretor de um novo Pinóquio.
Nossa, que medo do Pinóquio dark, dele.
Né? Cara, imagina Pinóquio dirigido pelo doutor, né?
Já é assustador sem ele, imagina.
Sim.
Nossa, é. Cara. Ele tá há anos querendo voltar com o Hellboy. Pelo que eu ouvi o Ron Perlman falando, né? Que é o Hellboy, né? Que faz o papel do Hellboy. Que falta é dinheiro só, né? Só aquela coisa,
deve
né?
Deve ter gastado tudo no Pacific Rim, né?
Uhum. E esse ano ele vai lançar, ainda vai sair um filme dele que chama A Colina Escarlate.
Vai ser melhor filme do ano.
É, que vai ter a Jessica Chastain, o Tom Hiddleston, né, o nosso querido Loki.
A Wasikowska de novo.
Como é que fala o nome dela? Não sei.
A Mia Wasikowska.
Olha só que legal. E também o Charlie Hunnam, né? Bem conhecido.
Círculo de Fogo.
Fez o Círculo de Fogo, mas ele também é bem conhecido pelo...
Sons of Anarchy.
Isso,
exatamente. Sons of Anarchy. Mas eu acho que esse filme vai ser bem bacana, né? Vai ser bem fantástico, meio terror, meio retrô, assim. Acho que vai ser bem legal.
É, então as esperanças estão altas, né?
Deus te ouça.
Pois é. E foi anunciado também como finalmente, né, anunciado o retorno dele ao Pacific Rim. Isso só em 2017, né? Vai demorar ainda.
Pacific Rim não foi tanto sucesso quanto ele esperava, né?
Não foi. Teve nos Estados Unidos, principalmente, foi um fracasso, se eu tô bem lembrado.
É, então.
É porque eles não tiveram essa cultura lá, né?
O americano não gosta de robô gigante.
Pô, robôs gigantes lutando, é tipo Evangelion virou cinema. É sensacional.
Eu digo que é o filme dele que eu menos gosto.
Robôs gigantes lutando contra monstros gigantes, né, cara?
É tipo Evangelion contra Ultraman, sei lá.
Talvez tenha sido o mais próximo que a gente vai ver de Evangelion na vida em live action.
Pois é, não, pode com ser. Certeza.
O filme dele que eu
mas é uma
gosto.
Pena. Bom, se fizer outro, a gente tá junto.
Ele também foi roteirista de outros filmes, né? Dos próprios Hellboys, além desses dois que a gente começou e falou do começo de carreira. Então ele leva muito tempo escrevendo e dirigindo, né? Afinal de contas, se você for pensar, ele tem mais créditos como produtor e roteirista do que como diretor.
É, então, ele escreveu os Hobbits, gente. Hobbits.
É, pois é, né? Mas fazer o quê? Acontece.
Perfeito, né? Mas foi ele mais um monte de gente.
É, pois foi ele mais um monte de gente. É, bom, é aquela coisa, eu vendo toda a filmografia dele como diretor, afinal de contas, sem contar esses três iniciais, eu não consigo desgostar de nenhum do Del Toro. Tem, sabe, tem algumas questões assim, que eu adoro em relação dele, é quando ele vai fazer os filmes, pega assim, mesmo Pacific Rim, ele não apela 100% pro CGI. Uhum.
Coisa artesanal ali, né?
Exatamente, procurem, se você não viu, procurem alguns vídeos de produção de Pacific Rim no YouTube. Ele lançou, à medida que ele ia perto do lançamento do filme, ele ia lançando alguns vídeos. Cara, você vê, ele construiu a cabine dos personagens que ficam dentro do robô. É tudo ali, não é só CGI, tem coisa mecânica. Qualquer filme que você pegar dele aí, seja o Hellboy, o Labirinto do Fauno, o Blade, os monstros, eles são. Há um cuidado bem legal com isso. É. Talvez se ele fosse diretor dos filmes do Hobbit, até teria saído melhor mesmo.
Sendo três filmes, acho que não tinha jeito.
É, bom, tem essa questão também. Mas... Mas enfim, isso, ó, essa, se a gente for falar de uma... Tem, diretores têm alguma, algumas assinaturas, né? Você vai ver todos os filmes do Del Toro, eles têm um tom dark. O Pacific Rim, ele ainda é um... assim, a Ju falou que ele é um fanboy, mas interessante que o filme mais fanboy dele é o Círculo de Fogo, né? É o Pacific Rim. Sim. Os outros têm um tom muito, muito dark, assim, muito, muito sombrio.
Steampunk, na verdade, né? Porque aquela coisa punk, meio retrô, com umas coisas meio mecânicas, é...
Bem dele. As engrenagens funcionando, uhum. Né?
Exato. Tipo, é futurista, legal. Mas é passado, é, sei lá, só ele faz.
Bom, ele escreveu, roteirizou esse, o Labirinto do Fauno e convidou aí, no elenco tem atrizes assim que realmente a gente não, atores e atrizes que a gente não tá acostumado a ver muito, principalmente se você segue lá o tal do cinema hollywoodiano, cinema de mainstream que a gente falou.
Acho que a Maribel Verdú é a mais conhecida.
É a mais famosa.
É a empregada, né, do Capitão. Acho o filme, assim, porque o filme mais famoso que ela vai fazer além do...
Ela fez E Sua Mãe também.
Exatamente, 2001.
E aí, Branca de Neve, no ano passado, Retrasado, que é um filme bem louco também. Tetro.
Nossa, você acredita que eu não vi esse filme? Falaram muito bem.
É o Coppola, é muito bom.
Coppola.
Tem que dar uma olhada nesse filme do Branca de Neve. Eu lembrei, assim, que me falaram bem, mas...
É bem louco, assim, Branca de Neve toureira, assim.
Por que a gente vai ter mais? Assim, depois eu acho que o mais famoso, assim, naquelas vai ser o Doug Jones, que faz o Fauno, porque ele já trabalhou com o Del Toro, só que debaixo de máscara, né? Pra quem não lembra, ele é o Abe Sapien dos filmes do The Hellboy.
Faz todo sentido.
Mais um, só pra gente falar de. É mais um que foi se meter com coisas de heróis. Ele aparece nas séries do Arrow e do Flash.
Ele foi o modelo do Surfista Prateado naquele filme horrível do Quarteto.
Ah, sim.
Coitado.
É, ele é tipo um Andy Serkis. É tipo o cara das,
verdade,
das criaturas, né?
Só que a diferença é que ele veste, né, a roupa.
É, mas ele nunca aparece como ele mesmo, né?
Eu não sei como é que ele tá aí no
Flash.
No Flash? Que personagem que ele é?
Tá escrito aqui, Jake Simons.
Jake Simons. Não sei quem é
Death Bolt. Deixa eu procurar, porque o nome não é estranho, mas não lembro quem é.
Eu não lembro dele na série.
É um daqueles vilões galhofas do Flash. Eu não sei como é que ele ficou realmente na série de TV, porque eu não tenho acompanhado. Faz tempo que eu não assisto Flash. Flash não é o que eu assisti. Eu assisti a primeira temporada de Arrow.
Ah, eu vi só o primeiro episódio de Flash também.
Só a temporada ruim você assistiu.
Não, mas eu fui até o fim, pelo menos eu. E ainda. Eu tava indo viajar nesse dia aí, porque tava lá na Netflix. Acaba dia 31 de dezembro. E eu fiquei vendo, assim, tipo, eu vi. Esse foi, acho que foi a única série, assim, que eu fiz algum tipo de maratona, que eu não queria perder a série. No fim das contas, ela não saiu do dia 31. Não poderia sério. Ter explicado um pouquinho mais.
Trollado pela Netflix.
Temos também a Ivana Baqueiro, que é a Ofélia. Hoje ela tá uma mulher linda, se alguém procurar, por exemplo, ela
não foto.
No IMDB, caramba, cara.
É, a menina cresceu. Ela era tão esquisitinha.
Pois é, né? Porque queira ou não queira, o filme já tem 9 anos, né?
Ela tem 21, cara.
Tem, infelizmente foi o único filme que eu vi dela.
Uhum.
Eu acho que esse Terror em Mercy Falls, eu assisti, eu não tenho certeza. Me é familiar o nome, mas eu não posso garantir. Possuída. Porque eu tô vendo assim, os filmes que lançaram em português aqui. Que lançaram no Brasil, The New Daughter, que é um filme com Kevin Costner.
É.
Olha aí, deve ser o mais famoso delas aí, né? E que é dirigido pelo cara do Hack, o Luiz Berdejo. Tá, ela tá fazendo uma série aí que chama The Sanara Chronicles, que é um sci-fi, também nunca ouvi falar, infelizmente. Talvez se fosse nós acompanhássemos melhor aí o cinema mexicano, o cinema espanhol, a gente poderia falar
alguma coisa. Chega muita coisa pra cá também, né? Não é só querer acompanhar.
É, que nem a gente vai falar do tal do Sérgio Lopes, né? Que é o capitão do filme. E também não conheço nenhum outro, não lembro de ter visto nenhum filme com ele. Ele é citado naquele Coisas Belas e Sujas, com a Tautou, né, da Audrey Tautou, que é dirigido pelo Stephen Frears. Então, olha só, esse filme tem o Chiwetel Ejiofor.
Ah, ele tá na Potiche, do François Ozon, com a Catherine Deneuve.
Um pouquinho diferente, assim, um pouquinho mais conhecido.
É que ele faz filme francês.
Francês chega no cinema, mas também não sei quem ele faz, ele apenas tá lá.
Tá lá. Isso aí. Mas é bom a gente ficar conhecendo, né, esse tipo de ator pra depois ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante dele. A gente fala muito que, assim, o cinema europeu, aqui a gente tem uma, aqui no Brasil existe uma certa tendência a chegar a produções francesas em geral.
Sim. Sim.
É muito comum mesmo. Então, para ver filme espanhol, mexicano, eu acabo apelando para mostra de cinema internacional.
Sim, é o melhor jeito.
Ou algum outro tipo de festival, mas em geral assim é quando eu consigo ter o contato com o cinema ibérico.
Sim, e normalmente quando chegam esses filmes, eles chegam em um cinema só, ficam pouco tempo em cartaz, é bem complicado de ver.
A vantagem é que, eu acredito pelo menos, se for verdade mesmo, é que quando você vai falar desses filmes, menos conhecidos, assim, eu digo, menos conhecidos pra gente, né? Uhum. A gente acaba recebendo a nata.
É, eles são raros antes de chegar aqui, né?
É. Porque, às vezes, eu digo comercialmente falando, né? Então, digamos assim, se alguma produtora vai lançar algum filme espanhol ou mexicano, ele deve ser minimamente bom. Assim, é o que se espera, pelo menos.
É, mas a gente duvida também do critério, né, das distribuidoras. Considerando que Ex Machina não chegou e tem vários filmes que você sabe que são bons, foram super elogiados pela crítica e simplesmente não vem. Vem direto pra TV. Então, não dá pra confiar muito. Assim.
Tipo o Babadook, Ju?
Tipo o Babadook. Não, o Babadook eu não gostei muito, não.
Certo,
mas eu tentei, eu juro que eu dei uma chance.
Tá certo, então a gente já falou assim dos diretores, do diretor, do elenco, vamos começar a discutir mesmo o Labirinto do Fauno, filme de 2006. Eu acho muito interessante, acho que é bem interessante a gente falar também que ele tem um paralelo com a história, né, história com H maiúsculo. Isso não é a primeira vez que o Del Toro faz isso não, ele fez isso também com outro filme lá que eu falei, que é Espinho do Diabo, tem a ver com um garoto que morre na Guerra Civil Espanhola. Aqui a história se passa em 44 e, se eu tô bem lembrado, Cliff, eu acho que você vai ter que me corrigir nisso aí, mas a Guerra Civil Espanhola durou uns 3 anos, né?
Terminou em 39.
Isso, sim. Só que é o governo do Franco, né, porque a Guerra Civil Espanhola foi a luta contra o Franco, acabou em 39, só que o Franco governou até os anos 70, então, tipo, ainda tá naquele período lá, né?
Exato. Tipo, ele ganhou, só que tem muita oposição ainda.
É até legal que aquilo que o capitão fala, né? Tipo, as pessoas não são iguais, tem uma diferença, teve uma guerra, a gente ganhou, ponto.
Boa, bem lembrado.
Pois é. Ah, bom, a gente vai acabar começando falando menos dessa questão aí do General Franco, só pra quem tá um pouco fora. Ele foi o presidente, né, ditador espanhol ali entre os anos 30 e os anos 70, né, ou seja, de 30 anos ali no poder, né, na Espanha. Que, aliás, o Cliff já cobra um podcast sobre a Guerra Civil Espanhola, viu? Você participa desses podcasts de história aí, dá o seu jeito, tá? Que tá, seria uma boa.
Eu vou cantar a bola pro pessoal.
Tá. E aí ele tirou do poder um presidente recém-eleito, né? E aí ele não era rei, mas digamos assim, né? Porque, afinal de contas, se logo depois o sucessor dele foi o Juan Carlos, praticamente ele não era um presidente, mas ele era um rei mesmo, assim. Ele, pelo menos ele se portava como um...
É, ele se chamava de Generalíssimo. Ele era mais que um general. Era o Generalíssimo da Espanha.
Gente, é muito ego, né?
Sim. E ele é conhecido assim pelos espanhóis. Ele é Generalíssimo.
Então, esse é um filme que tem esse pano de fundo, pano histórico, né? Pra gente ter uma base, assim, de quando ela acontece. Mas, enfim, aqui a gente começa a seguir a história da Ofélia, né? Que já falamos, interpretada pela Ivana Baqueiro. Que ela é uma menina curiosa, leitora. Isso é um grande contraste com o Capitão Vidal, né? Padrasto dela, né? Que ela tá ali naquela região da Espanha pra combater os eles são os republicanos, né? É isso que eles se chamam, você também lembrado também, né?
Ah, não sei, são rebeldes.
É, rebeldes, assim, que eles não... Porque, afinal de contas, de novo, essa questão histórica, né? O Franco, ele colocou abaixo uma recém-nomeada república ali na Espanha.
Uhum.
Isso eu tô bem, tô certo, né? Se eu te falar alguma besteira, você me corrige, o Cliff. Mas é que
eu me lembro, sim.
Né, só pra gente falar assim. Porque hoje, até hoje a Espanha, é uma monarquia, né? Isso tem um certo eco numa cena bem interessante que eu vou comentar um pouco mais pra frente. E assim, o Vidal, ele é um homem imponente, sim. A Ofélia, e é claro, e não é por, não é por outro motivo que a Ofélia até se sente, como se diz?
Oprimida.
É oprimida, é exatamente por isso. É interessante a cena que quando eles se conhecem, ela se esconde atrás dos livros pra poder falar com ele. E a gente sabe, né? A gente já percebe ali pelos primeiros minutos que o cara não é Fluxy Cheiro.
Ah, a mãe exige, né, pede pra menina que chame ele de pai, porque assim vai ser mais seguro. Já tá aí toda. Já na sabe quem é o cara.
Na cena da mão também fica bem claro que ele é um cara bruto. Ela vai cumprimentar com a mão assim, ele olha com desdém e ele bate na mão dela e fala: é a outra mão.
Bem violento.
E essa questão da violência, eu acho que vai ser bem colocada alguns minutos mais na frente da história.
Com a cena da garrafa.
A cena da garrafa, marcante, né? Enfim.
Nossa senhora.
Realmente.
Que coisa. Aquilo é quase extintor de incêndio do irreversível, cara.
É tão forte, tão marcante quanto. Mas eu tava pensando nessa questão da Ofélia, ela se envolver com esse mundo mágico. Primeiro ela fala que ouviu uma fada, e realmente você vê que ela já é curiosa por natureza, porque quando ela tá ali passeando, antes de chegar ali na fazenda, onde ela vai morar junto com a mãe e o novo marido dela, ela acha um pedaço de pedra e ela já coloca lá na estátua do olho. Ali ela já mostra que tem algum tipo de curiosidade mesmo, assim, inerente à própria personalidade dela. E é interessante, quando a gente vai falar desse filme de fantasia com o paralelo de estar passando no mundo real, acho que isso é uma coisa bem interessante. Ela se envolve nesse mundo de magia. É um tanto óbvio falar, ou assim, é bom a gente discutir sobre isso, para melhor dizendo, que isso é um escape, é uma válvula de escape para tudo que é aquilo que ela tá passando. A Ofélia é uma representação do que a Espanha estava passando naquele ano, aqueles anos, na verdade.
Na verdade, eu acho que tem mais do que isso na Ofélia. Ela não é apenas uma personagem que escapa. Para mim, ela é uma outra versão da Mercedes, que é a personagem da Maribel Verdú. As duas têm basicamente a mesma história ao longo do filme. Elas passam pelos mesmos desafios, têm que recuperar os mesmos objetos. Então a Ofélia é meio que uma versão fantasiosa da Mercedes. Então acho isso bem legal, assim, que ele faz no filme. Ela não é apenas uma personagem que tá fugindo da guerra. Ela é uma representação de outra personagem que tá mergulhada na guerra.
E quando vocês já comentaram a cena do capitão matando o camponês e o pai dele ali na cena com a garrafa. Visualmente ela é muito forte mesmo?
Nossa.
Eu fechei o olho.
É, porque você, Del Toro, ele pega de perfil. Então você vê o Vidal batendo com a garrafa e o nariz do camponês lá afundando. Você vê que vai ficando tudo vermelho, o nariz afundando. É pesado.
É bem pesado.
Você vê a cara do cara, a cabeça do cara diminuindo, assim, né?
Eu lembro que eu vi esse filme, eu achava que ele era até mais violento. Porque as poucas cenas de violências que tem me marcaram muito, assim. Eu fui rever,
tudo
assim, mas pra mim ele era um banho de sangue, que marca, né?
É, já é o suficiente, né, pra isso. Imagina, assim, até que, revisitando o filme, na primeira vez que eu vi, eu tava pensando, assim, se seria uma figura muito estereotipada do militar, daquele militar brigão que quer fazer as coisas pela força, mas, de novo, se a gente for pensar no paralelo que o país tava passando, o Vidal representa o pior do que aquelas pessoas passaram.
É estereotipado, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de humanização no personagem por conta do pai, do relógio e tal. Então tem o estereótipo, mas tem um início de justificativa ali, de como ele se tornou assim.
Ele não chega a ser, como você pode dizer assim, ele tem tons de cinza, com certeza, mas mesmo assim isso não faz dele o personagem menos detestável.
Não, ele é super estereotipado, ele é 100% mal, mas você tem ali pelo menos uma tentativa de justificar porque ele é mal e tal, enfim, não é tão apenas ele é vilão porque ele é vilão.
É curioso porque até o, tipo, ele é tão estereotipado de ser mal, que até os comandados dele, de vez em quando ele dá ordem, o pessoal olha assim e fala, não, peraí, isso é um pouco demais, né, você percebe no jeito dos caras, assim. Tipo,
o famoso
ele vai torturar alguém,
né?
Ele fala, não, tipo, ele vai torturar alguém, ele vai, sai daqui. Ele, não, mas por que que você vai fazer isso?
Inclusive, todo filme de guerra tem alguém assim, né? A gente não viveu esse tempo, mas provavelmente realmente tinha pessoas que eram assim, que gostavam dessa maldade, dessa tortura, né? Deve ter,
bastante,
porque todo filme
gente.
Tem esse cara.
E uma coisa que eu notei aqui que eu acho interessante, o filme ele tem uma certa crudez, assim, era um tanto cru, por tratado de um tema paralelamente tão sério, mas quando a gente entra no mundo da fantasia com a Ofélia, e aí você vai perceber, eu espero que você perceba, que existe um paralelo com a Ofélia e também, como a Ju já comentou aí, em A Mercedes, dessa busca das duas, que é uma coisa bem óbvia, assim, é uma coisa... Eu não vou dizer que é tão óbvio, não, essa questão da busca das duas, né? Então, tem uma buscando uma chave, uma que esconde, na hora que esconde a faca, né? Tem essas questões aí que a gente vai comentando durante o meio. Mas a música, por exemplo, é uma coisa bem presente no mundo da fantasia da Ofélia. Quando ela vai assim, interagir com o mundo do Fauno, com o universo dele, é que o Del Toro usa a música. E em alguns momentos, quando a Mercedes está fazendo os planos dela, também vem um fundo musical. Isso eu acho muito, muito sutil, muito interessante, é o jeito de usar a música como um elemento narrativo, em vez de só ser aquela música que fica batendo ao fundo. É uma música muito bonita, inclusive.
Interessante, eu não reparei nisso, vou ter que ver de novo.
Legal que tem uma hora que ela fala lá que a Ofélia tá com a Mercedes e fala de uma canção de Niná. Aí a Mercedes fala, não, eu não conheço a letra, eu só conheço a melodia. Ela, mas canta pra mim mesmo assim que eu quero ouvir. E ela começa a cantarolar e é o tema do filme, né? A trilha sonora do filme. Então realmente a música não tá lá simplesmente pra ser música, não. Ela tem função narrativa, assim, eu achei muito legal. Principalmente no final, que ela faz a canção de Niná, de repente vai num crescendo, entra a trilha sonora do filme, volta pra canção de Niná e a melodia
é
a mesma.
Ah, esse final é bem, bem impactante, né? Com essa música.
Sim, dê uma olhada nessa. O nome do compositor é Javier Navarrete. Ele já trabalhou também com o autor em 2001. Chegou a fazer alguns filmes como Furo de Titãs 2. Não é exatamente um grande filme, mas enfim, vale a pena você dar uma prestar atenção nessa questão da... De repente eu posso ter viajado, mas eu fiquei notando assim, quando a música aparece é porque ela está interagindo com o mundo fantasia ou quando aparece a Mercedes.
Mas eu não reparei nisso. Bem interessante.
Não, é verdade, realmente.
Outra questão que eu gosto é dessa complexidade que é o mundo que supostamente a princesa veio. Ela no começo a narração fala que essa personagem, essa princesa que morreu e aí ressuscitou, ela veio do mundo sombrio. Uhum. E é interessante você pensar nisso, que o mundo sombrio, o mundo inferior, é um mundo melhor do que o mundo que ela está vivendo agora.
Pra você ver o nível, né, do mundo na guerra. É. E uma curiosidade, o nome dessa princesa, que ela teoricamente era, é Moana. É igual a próxima princesa da Disney. Mas é pura coincidência.
Olha aí, cara.
Reparei, eu tava assistindo e falei, nossa, Moana.
E essa questão do mundo subterrâneo, né, que é o que ele fala, se liga muito diretamente com o que ele vai usar no Hellboy, né? Porque o Hellboy também tem o pessoal lá do...
É interessante isso, né? Uma visão bem, bem pessoal do Guilherme Del Toro, né? De ver essas coisas, né, mais demoníacas, teoricamente, porque o Hellboy é totalmente isso, né? Como coisas que podem ser boas, né? Como coisas apenas diferentes, né? Um jeito bem, bem bonito de ver as coisas. E acho que tem a ver com a cultura mexicana, né? Se vocês forem pensar na Festa dos Mortos e tal, acho que vale a pena pensar nisso.
Tem, por exemplo, essa própria, se você vê o próprio lugar onde o capitão dorme, afinal de contas ele dorme longe da esposa, ele faz a barba lá, aquele já é um lugar bem, bem mais aberto, bem iluminado, é diferente do próprio labirinto onde ela encontra o Fauno, os próprios seres lá que são fadas, se você pensar assim, é totalmente uma fada diferente da Tinkerbell, por exemplo, ainda da Sininho.
Uma fada meio macabra, né? Tipo, um grilo.
Nossa, muito, parece de uma barata grilo gigante.
É, meio feio, assim.
Dá uma agulhinha aquele bicho.
Mas isso que é legal, né? Você vê as coisas feias e más, e normalmente você acharia que são perigosas, como seres que ajudam, né?
Os seres de fada são feios, são horríveis, assim, tipo, dá um medo desgraçado daquele fauno, cara.
É, nossa, o fauno é quase tão assustador quanto o carinha lá dos olhos na mão ali.
Sim, e tem uma coisa que eu acho incrível, cara, nesse filme, que é da parte, assim, mais de edição e mixagem de som, que quando o fauno se move, tem um barulho de madeira, sabe, madeira velha, assim, quando você vai
crescendo? É, como se ele estivesse ali faz muito tempo, né, sem se mexer.
O fauno, ele parece ser mesmo um elemental da terra, né, como vários seres de fantasia são, então ele tá lá parado há muito tempo, então... Ele até parece, até, eu até tenho a impressão dele ser cego, mas isso pode ser mais um,
né?
Um efeito assim do olho dele, não que ele também não seja, enfim. Mas é só, a construção do Fauna é muito interessante, né? Ele se mexe meio devagar, ele é um ser que vem das sombras, tá, ele aparece, ele sai das sombras, ele vai para as sombras, ele tá no mundo, numa luz sempre, a fotografia é tão pouco gelada, tem todos os elementos assim meio dark, mas que mesmo assim, apesar de tudo isso, apesar de ele ser um ser assustador, apesar da Ofélia ter encontrado ele no fim do labirinto, no primeiro encontro deles assim, que ela fala, não, você, depois fala, não, que você é você é a princesa, a gente já tem que fazer os testes para ver se você não, o mundo dos humanos não roubou sua pureza, mesmo assim, depois de tudo, ela consegue ainda, sabe, ela sorri pela primeira vez, assim, em muito tempo, ela sorri pela, quando ela encontra a fada, mas você vê que o mundo dela, né, que ela tá com a mãe ali e oprimida por esse novo, por esse padrasto, dá pouco espaço pra ela sorrir, né? Principalmente porque a mãe tá sofrendo por causa da gravidez complicada, esse tipo de coisa. E mesmo com o monstro, ela consegue, sabe, ah, legal, olha só, agora eu tenho um propósito na minha vida.
Todo o imaginário da Ofélia é criado com base num ambiente de guerra, porque ela nasceu nessa época, né? Ela deve ter uns 10 anos aí no filme, por aí. Então ela nasceu durante a Guerra Espanhola, acabou a guerra, ela continuou ali na ditadura, então todo o imaginário dela é uma coisa meio sombria. Então ela tem uma relação muito natural com essas criaturas assustadoras. Ela não sente medo do fauno em nenhum momento, nem das fadas. Ela mal tem medo do cara dos olhos ali. Ela não tem medo porque ela cresceu nisso. Ela criou a fantasia dela em cima disso, então a fada dela é aquilo.
Eu vejo também outra questão, quando a mãe tá assim desesperada para que a filha aceite o Vidal como pai, também para protegê-la, e ela faz um certo escapismo falando assim, não, você, quando ela chega, por exemplo, um pouco mais tarde com o vestido sujo, ela fala, não, você me decepcionou, e principalmente o Vidal, né, o capitão. É interessante que muita gente assim trata ele só como capitão. Eu tava pensando na cena que ela foge para fazer uma das tarefas, que a mãe recebe os convidados pro jantar, então ali tem gente da aristocracia espanhola, tem militares, tem representantes de um padre, e naquela mesa tá representado todo figurativamente, toda a questão contra o que os rebeldes estão contra. Então temos militares que apoiam um regime ditatorial, de um cara que colocou abaixo uma república recém-formada, uma igreja que é conivente com isso, tanto que o padre ele serve. Parece assim meio bobo, mas se você pensar, a frase dele é muito marcante. O padre fala assim, né, as almas desses coitados aí já estão entregadas a Deus, então você pode fazer o que você quiser com o corpo, com os corpos dele, né, não é importante pra gente. E ali é tudo que a Mercedes luta, Mercedes e o grupo dela lutam. E é bem interessante essa cena, eu acho uma representação muito, muito curtinha do que significou a guerra civil pra muita gente. Não é uma cena forçada, não é uma cena solta no roteiro, é uma cena com representatividade ali naquele universo e também naquela década ali, perto daquela década dos anos 30, anos 40.
Falou uma coisa interessante da relação da mãe dela com o capitão, que não parece que eles são marido e mulher, né? De onde veio essa relação, apesar dela tentar explicar ali no jantar e ele cortar, falar, não, ninguém quer saber dessas banalidades, você nunca entende exatamente o que aconteceu, né? Ele não deixa claro.
É, a gente falando um pouquinho sobre representatividade aí no começo, Ju, ele trata ela mais como o portador do filho dela do que esposa.
Ela a sentar numa cadeira de rodas, ela não tá inválida. A hora que ela chega, ela fala, não preciso de uma cadeira de rodas, eu posso andar, eu posso, né, ser ativa. E ele coloca ela de cara numa cadeira de rodas, sem ela aceitar. A partir de então, ela não sai mais. A partir do momento que ela chega ali, ela deixa de ter qualquer liberdade, até de andar, né? Então ele claramente trata ela como inferior diante de todo mundo.
Até a cena do almoço mostra, do jantar, aliás, mostra isso. Quando ela começa a contar como conheceu o Vidal lá, o capitão, ele começa a ficar todo sisudo, olha assim, ele é. Isso aí não importa, não, isso é besteira e tal. E olha pra ela toda frieza, assim.
Sabe? É, ela é claramente a mãe do filho dele. E aí se não for homem, né?
É, realmente.
Ela tanto chega, que tem, chega a falar, né? Ah, prefere. Escolhe o filho, matar a mãe.
É, foi o que eu falei ali, comeu um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho antes. É, realmente, ele, pra ela, é só o carregador do próximo Vidal aí, que vai ser o próximo herói da Espanha, alguma coisa assim.
São as parideiras lá do Immortan Joe, né?
É.
Ô, Ju, você comentou, fez um paralelo também com o nome da princesa. Vocês notaram que o vestido que a Ofélia usa é muito parecido com o vestido da Alice nos Países das Maravilhas?
É, tem aquele aventalzinho ali na frente, né?
Só que de uma cor verde. Inclusive, ela faz uma coisa muito parecida com a Alice, né? Ela vai para debaixo da árvore para cumprir uma missão.
Uhum. Sim. É, não tinha pensado nisso. Faz todo sentido. É o País das Maravilhas, né? Ela vai fugir, que nem a Alice, para um mundo fantástico, onde ela tem que cumprir um monte de tarefas impossíveis.
A gente, nesse momento, a gente já pode fazer o primeiro paralelo da realidade, eu acredito.
Chave?
Com a chave, né? Porque, assim, com a chave e com as coisas que a Mercedes esconde, né? Uhum. Embaixo da pedra. Esse é o primeiro paralelo das duas?
É o primeiro desafio das duas, né? A Ofélia tem que buscar uma chave dentro de uma árvore e a Mercedes tem que roubar a chave de alguma forma ou guardar uma chave pra dar pros rebeldes abrirem o armazém ali.
E eu gosto de alguns momentos assim que o Del Toro filma, por exemplo, ela guardando a faca.
Várias vezes, né? Ele filma isso. Várias.
É pra reforçar mesmo, só que não é só. Assim, a princípio alguém pode pensar, não, ela é uma moça, mulher da cozinha, óbvio que ela vai precisar de uma faca assim, de vez em quando, mas o jeito...
Claro que ela tá fazendo isso escondido, né?
Uhum. E voltando aqui ao desafio da Ofélia, como ela vê esse mundo, né? Ela fala, não, eu tenho que realmente cumprir as tarefas pra ver se eu sou digno de voltar pro meu mundo.
É, e o objetivo dela não é nem voltar pro mundo e ser princesa, ela quer rever o pai, né? Que ela
que é a coisa mais importante.
A realização do pai também, que era uma alfaiate, sei lá.
Isso.
E no mundo dela, ele é rei.
Acabamos esquecendo de comentar. Ofélia é órfã, uma das várias órfãs da guerra civil espanhola, sobrou a mãe. E ninguém me tira da cabeça disso, que em algum momento lá o Vidal deve dar do cabo aí, mandado dar cabo do marido aí da mãe da Ofélia, né? Isso não fica explícito, mas é que ele fala assim, não, porque um dia ele foi lá, ele sei lá, ele fazia as roupas dele, né? Meu marido fazia as roupas dele, daí um dia meu marido morreu, e aí, sei lá, uma semana depois ele apareceu de volta, sabe? Alguma coisa assim.
Também acho isso. Por isso que eu acho que a relação deles é tão estranha, né? Pra mim parece que ele matou o marido dela, ela provavelmente sabe disso, mas ela não tem escolha, né? Ou ela morria e a filha dela também, ou ela aceitava essa situação e virava parideira.
Tem algumas questões até técnicas também que esse filme me impressiona muito. O doutor usa muito raccord para essa cena aí que eles estão ali embaixo da terra. Então, a continuação de câmera, estabelecendo uma relação entre esses dois, uma relação que esses dois vão ter no futuro, e ali já é representado visualmente, mas uma questão mais simbólica, digamos assim. Então, quando ela está, por exemplo, se movimentando para dar para a direita, também aparece o capitão fazendo isso quando ele tá caçando os rebeldes. É toda essa relação, é para reforçar essa questão que a Juliana já falou do paralelo entre ficção, entre fantasia e realidade das duas garotas, das duas mulheres mais fortes aqui da narrativa. Eu acho isso muito bonito e é muito sutil também.
Sim, é mais subjetivo, é subconsciente, né?
Exatamente.
Você não pega,
é.
Mas pega, você sabe que tem uma relação ali, né? Alguma coisa vai acontecer depois.
Quando a gente vê que ela começa a se dar bem nos testes, né, digamos, lá no teste do Fauno, se alguém tem medo de sapo, eu acho que aquela série deve ter sido um pouco apavorante.
É, uma cena bem, bem nojentinha, mas eu acho bem bacana o jeito que ela é feita, bem, bem fantasia, né?
Sim, é, e de novo aquela mistura de CGI com efeitos práticos, né, o primeiro sapo...
Não soa falso, né, que nem, sei lá, outros filmes mais atuais aí.
É, o primeiro sapo, ele realmente é um animatrônico, e o segundo que explode, não tem jeito, muito jeito.
Não, ele não simplesmente explode, é muito nojento. Engole o negócio e de repente o negócio começa a crescer dentro dele, é horrível.
Eu tava pensando aqui também na ideia, a segunda prova é uma outra referência à Alice. Eu vejo assim esses paralelos que o Del Toro faz. A Alice, é que faz algum tempo que eu vi a história, eu li o livro, mas ela também corre atrás do... Quando ela vai fazer a segunda prova, que ela tem que manter a pulheta, eu acredito que tem um pouquinho a ver com ela caçando coelho, porque o coelho branco, ele também tá sempre com o relógio, né? Tá sempre assim, atrasado pra algum compromisso.
O Vidal também tem um relógio o tempo inteiro, né?
Nossa, e
um grande paralelo com a Alice aí.
E do Vidal, eu acho que do relógio é uma coisa fantástica, porque você vê o relógio tá quebrado. Mas na cabeça dele tá sempre lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E isso me lembra um pouco mais Peter Pan, mais o gancho.
Ah, faz sentido, pode ser.
Porque o gancho, o grande inimigo do gancho é o crocodilo que tem como que engoleu o relógio. É, e isso é uma representação danada do tempo. Então, o que eu vejo ali é que o
ele
capitão...
Ele sabe que ele vai morrer e tá sendo caçado a vida inteira, né? Ele sabe disso.
É, exatamente. E o relógio é uma figuração do que, digamos assim, o que tá acontecendo, né? Tipo, você pode ser o cara mais corajoso do mundo, pode ser o mais forte, mas o que você não pode vencer é o tempo.
Uhum.
Nossa, verdade. Isso eu acho muito fantástico. E eu só percebi isso do relógio, talvez lá pela terceira vez, assim, que eu quero ver ele fitando. Eu falei, mas caramba, o relógio não sai do lugar. Daí vem a história que ele falou do relógio, que um pouco mais cedo, que o cara quebrou o relógio porque o pai dele quebrou o relógio porque ele queria saber a hora que ele morreu. Que coisa mais maluca, né? Por que vai? O que, que isso vai fazer?
Não, aquela coisa de, sei lá, só vou morrer lutando e meu filho tem que fazer a mesma coisa. Daí que eu falo que vem um pouco da paranoia do personagem. Você entende por que ele ficou louco? Olha quem era o pai dele quebrou o relógio pro filho saber a hora que ele morreu. Sabe, como é que você cresce saudável depois disso?
Eu tava pensando também um pouco nessa questão da criatura do segundo desafio. Que é eu não sei que paralelo que eu posso fazer com aquele monstro, mas é uma das criaturas mais assustadoras que eu já vi no cinema.
Não, é horroroso. Não, é engraçado que essa é outra cena também, que nem a da garrafa, que quando eu vi pela primeira vez, eu achava que ela durava, tipo, o filme inteiro, assim. Achava que era uma cena gigantesca, aquele bicho tava o tempo inteiro e tal. Aí eu fui ver de novo, a cena, tipo, não dura, sei lá, 2 minutos, é muito curtinha. E o bicho fica lá nos seus pesadelos pra sempre, né? Um dos bichos mais assustadores mesmo que já fizeram.
Eu não sei realmente qual que é o nome, qual que é a relação daquele monstro lá. Eu não consigo, nem pensar qual que era o...
É velho, porque ele tem um corpo meio, né, as pernas fininhas.
Né?
Brando pele.
Pelancudo, né?
É, ele é pelancudo e ele não enxerga, então ele buscando os olhos, é uma coisa meio de velhinho, mas a hora que ele põe na mão, é tipo, o que é isso?
É acreditado como Pale Man, quer dizer, ele é o homem pálido.
É o homem pálido, mas ele é muito mais do que pálido, né? Tipo...
Muito mais do que pálido.
É, não, você pensa assim, ele é uma, cara, é uma criatura sinistra que come criancinhas, tem até o afresco deles na parede, né? E tem uma hora que a Ofélia vê um monte de sapatinho.
É, não, o sapato, gente, o sapato é uma coisa muito forte nesse filme. Se vocês separarem, o filme inteiro mostra os sapatos e dá muito foco nisso, nos sapatos da Ofélia, né? Ela chega com o sapato e aí a mãe fala que o sapato tá sujo, aí ela ganha um sapato novo, ela destrói o sapato também, aí ela entra ali, tem um monte de sapatinhos de criança. É uma coisa... E os sapatos são sempre enormes, né? Então é uma coisa muito, muito expressiva, eu acho, no filme. Não sei o que significa, mas tá presente no filme inteiro.
Não, é uma coisa que eu não tinha notado. Eu lembro que talvez porque a imagem do sapatinho escolheu tão marcado que eu faço assim, imagina assim, a quantidade de crianças que ela já, que aquele monstro já comeu.
Sim, não, eu acho que essa cena realmente significa isso, mas eu fiquei reparando ao longo do filme, toda hora ele foca muito nos sapatos da Ofélia.
Posso fazer um paralelo agora, uma coisa que me veio à cabeça agora?
Uhum.
Talvez isso representa quantas crianças morreram nessa guerra.
Sim.
Pode ser.
Sim. Também. É bem o sapato da Alice também, se você for ver, né? O sapatinho que ela ganha da mãe. Que tem aquela patinha, pretinho, todo...
Outro paralelo que eu vejo também de contos de fada, né? Porque a gente vai acabar... pensando nisso, é que essa cena tem alguma coisa de João e Maria.
Exatamente.
Também. Né? Porque ela fala, não, você tem a questão da comida e ela não pode tocar, né?
E ela deve estar morta de fome, né? Se você for pensar no racionamento que mostra ali, né?
E ela foi dormir sem janta, né? Na noite anterior.
Na noite anterior também, porque desobedeceu a mãe. O que são duas uvas, né? As duas uvas são o suficiente pra... pra despertar o monstro lá, coisa mais...
Mas assusta que essa menina não tem medo, né? Ela come as uvas, as fadinhas estão lá gritando, ela não tá nem aí, tá na maior paz. Aí ela olha pra trás devagar, vê o bicho, então, acho que é melhor eu correr. Ela não tem medo, ela não tá nem aí.
Bom, ainda bem que pelo menos o bicho realmente era velho mesmo.
É, não, isso eu acho legal porque dá um reflexo assim, né, de que o mundo real era... tão terrível, tão absurdo, que ela não tem medo daquelas criaturas, né?
Sim, aquilo lá é fantasia, então se é bom ou ruim não importa, sendo fantasia já basta, né?
Sim.
Sim, bem interessante.
E nesse caso, de novo, outro paralelo com a vida real, que é os combatentes, né, os guerrilheiros chegando e explodindo tudo lá pra poder roubar os mantimentos, roubar os medicamentos pra poder ajudar ali na batalha deles.
Ah, mas eu acho que o paralelo desse desafio é a faca.
Ah, sim, finalmente sim, realmente é, porque tem realmente que ela...
O paralelo mais óbvio, né, o primeiro ela resgata uma chave, esse ela resgata uma faca e é logo depois disso que acontece a cena da Mercedes com o Vidal, com a faca dela, né? Vai mostrar pra que ela usou a faca que ela pegou.
Qual que é o sentido da faca, exatamente.
Uhum.
Eu só acho que esses guerrilheiros aí poderiam ser um pouquinho mais inteligentes, né? E não terem deixado tão óbvio ali a questão da...
Quebrasse logo.
Ou
roubasse a...
Da fechadura, pô. Ficou muito... Daí é óbvio. Assim, o Vidal, você pode falar que ele é bruto, que ele é terrível, mas ele não é burro.
É.
Ele fez a ligação lá 2+2, que não foi tão óbvio, né? E conseguiu perceber que havia um traidor. Na verdade, havia mais de um traidor.
Uhum.
Traidor não é bem a palavra, mas espião, acho que é a melhor palavra.
Infiltrado, é. Foi uma falha bem.
É, coisa de moleque. É uma coisa que o Matheus comentou também, acho que mais de a gente acabou fazendo os paralelos também, é desse mundo que é. Pra ela, o mundo real é tão terrível que ela não se importa com os monstros, assim, digamos assim, com a presença monstruosa do fauno, ou com a figura meio esquálida, meio cadavérica, que são as fadinhas. E você percebe também que, por exemplo, começa a chover torrencialmente uma hora no filme, né? Aquele filme, aquela já é uma situação tão triste que começa até a chover. Então, isso implica também na morte da mãe, quando vai dar a luz ao filho, né, no irmão recente dela.
É, aí eu acho que é um clichê de cinema que não precisava, assim.
Não precisava, mas é...
Não, é uma coisa muito comum, né? Toda vez que chove no filme, acontece alguma coisa ruim, como se o tempo tivesse alguma coisa a ver com os seus sentimentos.
É, mas assim, não é a questão... A chuva, ela não dura só, por exemplo, como se diz, só no funeral, né? Ela se alonga. Praticamente até o final do filme. Então, tá, eu vou dar uma desculpa pro Del Toro nesse momento. Eu tô pensando aí agora na cena que você já tava falando um pouquinho sobre pra que serve a faca, né?
Uhum.
Como a gente já comentou em outros momentos, ou em outros filmes, sejam qualquer tipo de arma, quando ela é mostrada, ela fica sem sentido se ela não for usada. Ela pode ser usada no último segundo filme, mas ela tem que ser usada. Nem que seja como alívio cômico, alguma coisa assim, a arma que não funciona, mas ela tem que usar. E no momento que ela realmente mostra a faca, ela mostra pelo que veio, e aí, se alguém tinha alguma dúvida que a Mercedes é uma mulher forte no filme, ali não teve mais dúvidas nenhuma.
A única coisa é, por que não matou logo de uma vez? Né?
Essa é a minha... Essa é a minha questão.
Costas, furou o peito, você acha que ele ia estar sofrendo mais, ele sai de boa. Mas, pô, cortou a bochecha, podia ter cortado o pescoço, né?
É, isso é verdade.
É que eu acho que isso não era dela. Ela estava revoltada com aquele assunto todo, preocupada com o irmão, que era um guerrilheiro também, com um amigo que tinha acabado de morrer, na verdade foi morto pelo médico, porque ele tinha sido torturado.
O médico mesmo foi morto.
E o médico foi morto com um tiro nas costas. Ela não tinha esse brilho, não era dela. Então ela fez assim o suficiente para tentar escapar, para poder avisar os combatentes.
É, mas aí ela se colocou assim, num risco muito maior, né?
É, isso é verdade. Mas eu acho que isso vai um pouco também de encontro com o que eles falam um pouco mais pro início do filme, que é de que você mata esse e eles mandam um pior, né? Eles chegam a mencionar isso no filme. Então eu acho que deve ter batido, assim, né? Esse pensamento nela na hora.
É, talvez ela só quisesse fazer ele sofrer mesmo. Quisesse que acabasse tão cedo.
Como já falou, né? O cara é tão durão que ele consegue até fazer a própria costura na boca.
Ah, gente, que cena, né?
É, tem cenas que vão te marcar por algum tempo, né? Enfim. Tava pensando assim nessa relação entre fantasia e realidade. Dá pra falar que nesse momento a fantasia invadiu a realidade com a Ofélia saindo dos aposentos dela?
Como assim?
Porque assim, ela no mundo dela, no mundo fantasioso, ela conseguia fazer a porta com o giz.
Uhum.
Agora, como é que ela saiu do quarto?
Ela fez a porta com o giz, que ela, quando ela foi buscar o irmão...
Isso quer dizer o quê? Que o mundo de fantasia existe?
Ah...
Isso que eu quero dizer. Já, isso eu até consigo fazer um paralelo, por exemplo, com o Iluminado. Porque o Iluminado, no, na cena marcante, o Jack, ele não conseguiria sair do refrigerador se os fantasmas não fossem reais. Então, essa é o paralelo que eu faço. Porque, a não ser que tenha alguma cena perdida ali, porque ela entrar na sala do capitão, eu entendo porque ele deixou a porta aberta. Tudo bem. Mas o quartinho dela tava trancado, tava até guardado. Tá certo que quando começou lá aquela explosão, os revoltosos aparecendo ali pra tomar o lugar, pode ter sido deixado sem guarda.
Mas a porta tava trancada, não tava? Não.
Então, essa é a grande questão. Então, afinal de contas, é uma pergunta que não vai ter resposta, mas eu acho que é só pra dar uma balançada na cabeça de todo mundo.
Fala até porque essa questão da fantasia, tipo, a gente fica sempre vendo pela ótica dela. E aí, quando outra pessoa tá na fantasia, que é quando o Vidal tá no final do filme, o Fauno não aparece. Então, realmente, como é que ela passou? Tipo, será que não é tudo da cabeça dela? Ou existe de verdade?
É, eu acho que o tipo de coisa que o filme não quer explicar, né? Que ele te joga a fantasia não pra dizer que aquilo não é verdade, né? O filme quer que você acredite que as duas realidades existem, né? Tipo, aconteceram. Então, ele mistura, acho que de propósito, pra deixar você confuso. Tipo, será que ela simplesmente foi pela porta, pelo jeito mais sem graça, pela janela? Ou ela criou a abertura com o giz. Agora, por que que ela deixou o giz em cima da mesa dele, né, gente? Pra quê?
É, bom, é aquela coisa, né? Ela é uma menina que ela toma certas decisões. A decisão mais inteligente dela é tentar dopar o Vidal, e ainda assim o cara consegue.
Não. Ah, mas o cara resistiu a um furo nas costas, um furo no peito, um furo na bochecha, não vai resistir a uma droguinha?
Engraçado que essa figura do Vidal é muito fantasiosa, né?
Agora que
vocês estão falando, eu tô pensando nisso, cara. O cara é de aço, literalmente, né?
Mas o filme não é realista, né? Aí é que tá essas coisas de você, né? Ficar procurando, isso não encaixa, isso não aconteceria de
verdade. Não, não.
Não.
É pelo contrário, eu tô achando isso demais, assim, sabe? De, ele colocar as figuras reais como figuras fantásticas também, né?
É, eles são mais absurdos que as figuras fantásticas, né?
Ainda assim, apesar de tudo, apesar de ser um filme com fantasia e ter essas faltas de explicações, ao mesmo tempo você não se sente, como posso dizer assim, o diretor não fala assim, você é um idiota por ter acreditado nisso. É o que eu acredito, que eu vejo desse maneira. Apesar de ter algumas explicações que ficam no ar, será que foi, será que não foi? Em geral, a gente embarca, né, na viagem junto com o Fred e ao mesmo tempo consegue fazer isso paralelos com o mundo real aí que a Mercedes está passando, e que faz um filme assim muito, muito, muito maior, muito mais encorpado.
Sim, não, ele não é mal amarrado. Ele
nem
não
um pouco.
É inverossímil, né? Que você acha que o filme é absurdo e você não vai acreditar. Não, ele constrói uma realidade que é toda coerente, por mais que certas coisas nunca pudessem acontecer de verdade, é coerente naquele universo, né? Mesmo que seja, teoricamente, o mundo real.
Se a gente for pensar em certos contos de fada, tem sempre uma... Pelo menos o jeito que ele chegou pra nossa geração, chegou um tanto pastorizado, aquela coisa do finalzinho feliz, o Del Toro também brinca com isso, porque a primeira cena que a gente vê no filme é a Ofélia sangrando.
Cara, é arrepiante. Não. Sim. Só sangrando, né? Ela já tá com aquele olhar meio parado, tipo, você sabe o que aconteceu.
Sim, e a fotografia mesmo muito pálida.
Uhum.
Né? E aí ele coloca a câmera reversa. É interessante, eu acho, porque tem aquela questão também de você falar assim, você vê a vida passando pelos seus olhos, né? E naquele momento ela viu a vida passando pelos olhos dela. Talvez você pode até falar assim, ela criou todo aquele mundo naquele momento, inclusive naquele intermomento entre morte e momento do tiro e o momento da morte em si. Uhum. Porque ela tenta salvar o irmão e ela vai ter uma discussão muito interessante com o Fauno, né? Que ele fala, não, eu tô aqui com a faca porque eu preciso de um pouco de sangue inocente para abrir o portal, né? Daí ela fala, não, imagina que eu vou deixar você fazer isso. E aí vem com outro paralelo de uma história, dessa vez eu vou lembrar de uma história bíblica, quando Deus pede para Abraão sacrificar o único filho dele para poder mostrar que ele é obediente. Ali, daí já é um pouco diferente, né? Tem esse paralelo, sim, com o sacrifício que é necessário, mas Abraão na Bíblia, ele tem a intenção de matar Isaac. Isso eu também lembrar. E, só que ali era diferente. Dessa vez ela
se nega, né?
Se nega a isso, mesmo que isso represente ela ficar no mundo dos homens para sempre. E aí o Vidal fecha o ciclo de maldade dele, matando, né, dando um tiro no Ofélio. Só pra ser morto assim, lá, 2 minutos depois.
De um jeito bem gore, na minha opinião.
E não é só gore, assim, e o jeito que ele morre também é muito representativo, que ele chega naquele jeito, não, meu filho, né, então, você vai falar, né, beleza, não, você não vai ter nada, seu desgraçado, aí você não vai saber nem o teu nome, né, e talvez seja isso mesmo, pra, quando você faz, digamos assim, se fosse verdade isso, se fosse necessário, se ela falasse, ó, nós matamos seu pai, eventualmente, aí ia criar aquele ciclo de violência, de ah, você matou meu pai, eu vou matar você e por aí vai, é uma coisa, uma violência cíclica sem fim, e aí a Mercedes resolveu acabar com isso. E daí você vê que dói muito nela encontrar, óbvio, né, e dói pra gente também ver ali a Ofélia morta no chão. Mesmo que aquele final seja muito poético, que tenha a ver com o sacrifício, sim, ela fez um sacrifício pra salvar o irmão do monstro ali, que era o padrasto, né, e pra acabar naquele mundo de fantasia dela, que é a primeira vez que a gente vê uma fotografia com tons dourados, assim, uma coisa mais cálida, de novo, mesmo sendo no mundo subterrâneo, é um filme, é uma imagem bem mais dourada, mais bonita mesmo do que tudo que ela tinha passado até então, na narrativa do filme.
Vai contra toda a frieza, né, do resto do filme. E é legal que nessa parte, pelo menos pra mim, assim, é só nesse momento que eu tenho certeza de que o Fauno não é uma figura do mal, assim, sabe?
Ele é bem dúbio, né? Isso é bem interessante. Sim, né?
Ele é bem dúbio o filme todo, e ele tem muito dessa construção, assim, de sair das trevas, né? E de ter uma movimentação tosca e de falar de um jeito que ele é autoritário, ele grita, né? E é só nessa hora que você sabe, assim, tipo, ah, não, esse cara ele era do bem, né? Entre aspas, o filme todo.
Fica meio em dúvida, né? Porque até a Mercedes fala, ah, minha avó falava pra não confiar num Fauno. Ah, você fica meio tipo, putz, alguma coisa vai dar errado aí no final, né? Alguma coisa ele vai fazer de mal. No final ele só tava testando, né?
Bom, e o que vocês acham desse final mesmo? Afinal de contas, vocês acham, eu, a minha opinião pessoal, que realmente tá fora da realidade mesmo, e ela sonhou com aquilo. Não, talvez não naqueles momentos, nos momentos finais ela fez tudo, mas eu não consigo fazer um paralelo com a realidade dessa vez, como eu fiz facilmente com os outros momentos do filme. É assim, é o que eu quero dizer, acabou a vida dela, e ali acabou também a fantasia do filme. Daí inclusive a câmera do doutor, ela filma de baixo pra cima e levanta, né, e vai se afastando do corpo da Ofélia e dos outros, como se estivesse realmente, né, num sentido metafísico, saindo daquele mundo.
Eu acho que até tem um paralelo, sim. É, tem dois, né, tem o um paralelo da Ofélia com a Mercedes, como sempre, né, que é a Ofélia com o irmão no colo, tentando salvar ele, e a Mercedes tentando salvar ela, só que, no caso da Mercedes, sem sucesso. Mas tem o paralelo também de você ir pra esse mundo melhor, e você conseguir ter a vitória dos rebeldes, né? Então você teoricamente está começando a construir um mundo melhor na realidade também. Então acho que dá para fazer esse paralelo.
Ah, legal.
Ele ainda, o frango ainda governar por mais uns 30 anos, né? Tem, pelo menos naquele microcosmo ali, tem um sucesso.
Entendi. É, sim, tem faz sentido, Ju. Obrigado aí por ter me iluminado essa parte aí. Eu tava com uma certa dificuldade.
Escapando, né? Parece, à primeira vista parece só um final feliz, pra não ficar tão duro o filme, né?
Mas eu nunca achei que é um final feliz, eu sempre achei que é um final bem melancólico mesmo.
Não, é melancólico, mas se acabasse simplesmente com ela morrendo e olhando pro nada, você ia chorar por horas a fio. Mas aí você mostra que ele pós, ela foi pra um lugar melhor e tal, você, é melancólico, mas é um alívio, de certa forma, né? Então,
que pelo menos pra ela era um final feliz, né? Então, é o que já é o que importa, né, no fim das contas.
Pois é.
Tá certo, então, gente, muito obrigado aqui. Agora vamos pedir aí, eu vou pedir pra vocês as suas considerações finais sobre o Labirinto do Fauno, né? É o Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Pode começar você, Ju.
Eu?
Yeah.
Putz, acho que é um clássico. É um filme que consegue equilibrar muito bem um imaginário infantil, né? Essa coisa dos desafios, das provas que você tem que passar, né? Das pequenas fantasias que tem no filme, mas com um tema muito sério. Então, é um filme de guerra, basicamente. Você vai terminar e falar, é um filme sobre guerra, sobre opressão e tudo, mas é um filme de guerra de um jeito diferente. mais original, mais interessante, mais fantástico, mais criativo. Acho que isso já vale muito. Você conseguir dosar essa fantasia, essa visão infantil sobre um tema tão sério, tão pesado, não é para qualquer diretor.
Legal. E você, Cliff?
Não, realmente, assim, é um belíssimo filme. Consegue realmente, como foi falado aqui, tratar de um tema bruto como é a guerra, de uma maneira, digamos, até leve. Tá, o filme não é leve, mas consegue tratar disso de uma maneira leve. Eu gosto bastante da parte de fantasia do filme, assim, eu acho que ele é mágico, assim, fantástico. Eu acho que dá pra considerar que ele seja um daqueles filmes clássicos que você tem que assistir, porque, pô, além daquela história toda intrincadinha, dá pra trazer várias reflexões, assim, você fazendo paralelo entre o mundo de fantasia e o mundo real. Então, pô, Labirinto do Fauno é um dos poucos filmes espanhóis que eu assisti, mas eu gostei muito, cara. É muito bom esse filme.
Mexicano, né?
Ele, na verdade, é espanhol e mexicano, né? Ele é
produzido na Espanha, né? Coprodução Espanha e coprodução Espanha e México.
É uma coprodução.
E você, ô Matheus?
Eu tô com o Cliff, com a Juliana, acho que é um jovem clássico, né? E do mesmo jeito que o Vidal é uma caricatura, né, do militar cretino, e a Ofélia é uma caricatura de todos nós, assim, né? Que já fomos crianças e que de vez em quando a gente cria as nossas próprias fantasias, assim, né? Mas isso aqui podia ser encarado assim, sabe? Nessa tentativa de criar um refúgio, né, da nossa realidade. Eu acho que é um filme demais, e a parte sonora dele é demais, a parte visual dele é demais. Eu acho que tá todo mundo muito, muito bem, assim. São atores que, agora que eu revi, eu tô colocando no meu radar. E eu acho que é importante, não vou dormir bem se eu não disser isso, que o Del Toro é um cara que sabe criar monstros, né?
Puxa,
pra mim, ainda bem que nesse filme, é porque o Del Toro tem uma mania de dissecar os monstros, né? Todo filme que tem um monstro, ele quer dissecar os monstros, não sei. Ele acha que isso vai parecer mais, deixar mais real, assim, né? E é legal isso, mesmo que eu goste que isso não tenha nesse filme, porque mostra, assim, muito sobre o próprio diretor, assim, né? Sobre esse desejo dele de ver o fantástico impresso no real, assim como a Ofélia, né?
Eu vou repetir, é um jovem clássico, é um dos meus filmes favoritos da carreira do Del Toro. Eu tenho até uma certa comparação se eu vou preferir esse ou Hellboy. O Círculo de Fogo, eu não vou gostar, ele tá ali, assim, como paixão, mas eu sei que não, que é um filme bem mais raso do que esses dois que eu comentei. E por todos esses motivos que a gente já falou, assim, sobre o paralelo com a vida real, os paralelos que a gente vai notando, assim, com... Da aventura das duas, da missão que as duas têm, né? Tanto da Ofélia como da Mercedes, do momento que ela está passando, de representar um período histórico que para nós brasileiros talvez não seja muito, muito conhecido, principalmente porque ele acontece muito próximo da Segunda Guerra Mundial, o Franco se, naquela época se juntando com Mussolini, com Hitler, e aí a gente fica conhecendo um pouco menos dessa história, mas se você já viu Guernica, por exemplo, você vai, do Picasso, você vai entender do que aquelas pessoas estavam passando. Se eu for recomendar algum outro filme sobre o período, assistam A Língua das Mariposas, que é um filme um pouco mais sério. Sobre os que também tem um pouco a ver sobre o assunto. Mas sobre Labirinto do Fauno, eu fiquei surpreso desde a primeira vez que eu assisti. Não vi no cinema na época, eu tive que alugar. Eu demorei muito tempo pra revê-lo. E ele ainda continua bom. Mesmo que você pode até falar assim, ah, tá, o CGI não é que quando acontece, que é pouquíssimo, quando acontece, ainda bem que ele é bem pouco mesmo, porque realmente tem, pra não ter essa questão de você se sentir mal assistindo, porque aquela coisa de falar filme velho, né? Já filme com 9 anos já tá sendo chamado de filme velho. E tem esse problema. Mas enfim, eu gosto tanto desse filme, assim, ele tá no meu coração como um dos meus preferidos mesmo. E eu espero que, se você não assistiu esse filme recentemente, dê uma chance de novo. E se você está assistindo pela primeira vez, faça uma sua boa lição de casa aí e mostre pra todo mundo, porque o Del Toro não é só o robô gigante. mas também faz parte dele. Exatamente. Só falta, vamos ver o que ele vai fazer de novo aí com os novos robôs gigantes, mas enfim. É um filme muito poético, vale a pena você revê-lo mais de uma vez. E se você nunca viu, né, assim, duvido que você esteja ouvindo a gente sem ter visto pelo menos uma vez, faça questão de revê-lo aí agora que você terminou de ouvir.
Uhum.
Legal, é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem participado com a gente aqui. Eu vou deixar aqui o espaço agora para vocês falarem sobre os seus projetos paralelos aí pela internet. Então pode falar você primeiro, Cliff.
Vocês podem me encontrar lá no endereço de sempre, no plano9.com.br. Lá no Trashcast, no Trashcast Reciclável. Me encontrar também no Urudcast, urude.com.br. Ocasionalmente no TemaCast, falando sobre história, temacast.com.br. E no site Cronologia da Casa, do meu amigo Emerson, falando de cinema alternativo, cronologiadacaso.com.br, que é o nosso endereço, mudou recentemente.
Legal. E Matheus?
Cara, eu acho o Trashcast Reciclável o melhor nome da internet inteira, cara.
Vou dizer isso pro Tice, cara.
Vou dizer isso antes de começar. Tô lá no Críticos de Coisa Nenhuma, né? www.ccncast.com.br. A gente tem a gente tá com um podcast funcionando lá, que é o CCN Indica, enquanto a gente não desenrola aí a segunda temporada do CCN Cast. Inclusive, nesse mesmo dia que a gente tá gravando esse podcast, saiu o CCN Indica número 6, no qual o TigreCast é indicado. Então, ouçam lá para fazer o link aí entre os dois mundos.
Legal. Ju, você está fazendo alguma coisa?
Sim, projetos paralelos. Estou só no guia mesmo, guia da semana, .com.br. Enfim, na parte de cinema, mas quem sabe daqui a pouco.
Legal, legal. E aqui, você, pra falar comigo, eu quero saber de você, primeiro que você tá ouvindo, o que você acha do Labirinto do Fauno? Você tem alguma cena marcante, além daquelas que a gente comentou aqui? Para isso, entra lá no tigrecinema.com, vai lá na barra de contatos, você pode mandar um e-mail direto pra gente, ou você pode mandar uma mensagem direto pra gente por lá, ou pelo e-mail contato@tigrecinema.com, pela página no Facebook, fb.com/tigrecinema. Também o grupo fb.com/groups/tigrecinema. Estamos no Google Plus, no Instagram, procura a gente por lá. Temos uma lista no Spotify com as músicas que a gente coloca aqui no final. Nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui na postagem. Se você acha que a gente merece, pode contribuir lá pelo Patreon, que tem valores de $15. Também temos uma conta no Padrim, agora você pode pagar em real. Você não vai precisar mais virar com essa conta maluca aí do dólar subindo a 3, 4 reais ainda de IOF. Mas lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento. Então, compartilhe, comente, faça espalhar aí a mensagem pela essa internet grande de meu Deus. Bom, pra música de encerramento, eu dei uma emoção pro Cliff, eu acho que ele não conseguiu cumprir, mas...
Eu procurei aqui.
Ah, vai lá, qual que é a sua sugestão?
Mas é uma música do Mano, Tchau, chama Libertar, já que a gente tava falando sobre guerra e revolução e gente se rebelando e sobre língua espanhola. Então, né, o Mano Tchau, que é um francês que canta em espanhol, Libertar.
Ok, então gente, é isso aí, vamos ouvir Libertado, mano, tchau, a gente se vê semana que vem, hein? Tchau.
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 E aí, galera. Bom,
tchau.
Trasnochoy madrugo por ti. Yo me acuesto tarde por ti. Trasnocho y madrugo por ti. Yo me acuesto tarde. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta. Salvo Rubale.
é engraçado que na redação, quando...
Eita, que é isso?
A cachorra tá aqui.
Que legal.
Pronto, voltou. Momento relâmpago. Então,